Olá a todos, mais um episódio deste da Premier Pub com o patrocínio da Guinness 0.0 num dia pós-derby, Derby de Manchester. Mais de 4 anos depois, o Derby de Manchester termina sem golos e é daqueles, concordam ou não comigo, que não vai ficar na memória de ninguém.
Olá Inês, olá a todos. Acho que de facto não foi um jogo nada espetacular. O United esteve um bocadinho melhor. Foi a equipa mais perigosa, mas ainda assim desperdiçou muitos lances promissores, particularmente o Garnacho, que é um jogador de facto irreverente, mas com pouca produção. É um jogador que no último toque, seja no passe, seja no remate, normalmente complica um pouco, dá sempre um toque a mais, ou muitas vezes dá um toque a mais e acaba por impossibilitar o United de ser uma equipa mais perigosa. De resto, eu acho que se vê evolução a nível defensivo. A equipa está mais junta, tem mais firmeza individual também. Na reação à perda, nota-se que uma equipa mais disponível. O Casemiro fez o recorde de tackles, de cortes na Premier League, de um jogador não só do United, mas mesmo a nível global. Portanto, está também a terminar a época num bom registro. A defesa não cometeu muitos erros. Lembro-me de uma perda do Yoro, que depois até faz a falta e vê o cartão amarelo, mas pouco mais. A verdade é que o United anulou o jogo interior do City ao máximo. O Doku, que podia transformar um pouco as coisas, não teve grande impacto, e acho que as alterações de Ruben Amorim melhoraram o United, as de Guardiola não melhoraram propriamente o City. Portanto, eu acho que a haver uma equipa vencedora teria sido o United, mas não foi nem de perto nem de longe uma exibição muito superior ou que demonstre um potencial atacante crescente. Acho que, de facto, com a equipa mais estabilizada, com mais tempo para treinar, há algumas luzes, ainda muito longe do ideal, obviamente.
Mas muito desperdício, Luís, não é?
Olá a todos.
À frente da baliza.
Não, mais do que falar taticamente e tecnicamente, como já falou aqui o Tomás, penso que é um jogo ou um resultado à imagem das duas equipas neste campeonato ou nesta época. Nem atam, nem desatam, e depois agora também com este anúncio do De Bruyne que se vai embora, penso que vem um bocado cedo, mas também com a preocupação de não saberem por terceiros e saberem pelo próprio.
O que é raro hoje em dia.
Sim, o que é raro hoje em dia. E, portanto, é mais do mesmo. Imagem destas duas equipas no campeonato. Aquela imagem de desilusão. Um Manchester City que luta ou que está a brigar com as outras equipas para conseguir um lugar na Champions. O Manchester United que obrigado a vencer na Europa.
E agora,
para
ainda mais. E agora ainda mais, não é? Portanto, porque está à mercê e do West Ham, do Tottenham, do Everton.
Sim, é uma complicação, está um embrulho muito grande. Mas sem dúvida, um jogo à imagem do que tem sido o campeonato destas duas equipas.
Óscar, um ambiente, acredito, incrível a fazer jus a este derby de Manchester que depois não correspondeu às expectativas.
Sim, um abraço a todos e obrigado a todos que nos vão mandando mensagens ontem e ao longo do fim de semana também recebemos algumas, e isso é bom porque de facto estiveram muitos portugueses nas bancadas em Old Trafford. E portanto um abraço para todos os que nos vão seguindo. Era um grande jogo, para nós começou muito bem ali com aquela experiência no centro do relvado espetacular, mas depois de facto o jogo em si não correspondeu. Eu diria que fora das quatro linhas há esse momento do De Bruyne, que é marcante, capitaneou a equipa. Foi figura, mas depois, a par do sol, tivemos ali poucos momentos de grande espetacularidade, ainda que, e importa aqui sublinhar, o Ederson tenha feito, para mim, uma bela defesa ao remate do Zirkzee, já na ponta final. É sempre, para quem gosta de futebol, menos positivo ver um jogo do City sem o Haaland, porque a equipa joga de forma muito diferente, e depois o Garnacho, de facto, foi surpreendente pela negativa, porque tem ali uma série de momentos em que pode tocar a bola para o Dorgu, depois não toca, depois remata, quando tem que rematar não remata, depois tem um lance na primeira parte que é, entre aspas, só, porque eu nunca joguei a bola a sério, de encostar com o pé e vai lá com a cabeça e depois embrulha-se todo. Portanto, foram ali alguns momentos mais delicados, mas não deixa de ser um derby, estádio cheio, bom ambiente, à exceção ali de uns cânticos que foram um bocadinho desagradáveis e que de resto o Guardiola até reagiu na conferência de imprensa, e claro, destaque para a presença do Hugo Viana na tribuna, terá aí um papel importante, fundamental no novo City, e como vocês sublinhavam, com a ausência ou com a saída do De Bruyne, abrirão vagas seguramente.
Tomás, mas muito desperdício deste Manchester United, o Oscar tocou aqui no Garnacho, que foi a figura deste desperdício. É ou não a frente de ataque uma das lacunas e um dos lugares a preencher no mercado de verão? É urgente preencher a frente de ataque do Manchester United?
A resposta é simples. Se houvesse possibilidade, um cheque em branco e um plantel vazio, era trocar quase tudo. Não digo todos, mas acho que o Ruben Amorim trocaria quase todos.
Mas o Ruben Amorim disse que precisava de dois grandes jogadores, não é? Assim, dois grandes jogadores. Mesmo que contratem três ou quatro...
Eu acho que é um ponta de lança e um avançado interior para jogar no papel de Garnacho. O Bruno Fernandes, se quisermos considerar um jogador de ataque, vai ficar e nesta altura é um jogador obviamente certo. Indispensável. Eu vejo potencial no Mason Mount para ser um jogador útil de plantel, não digo para ser a estrela da equipa, mas para ser um jogador útil no plantel, estando bem fisicamente e não tem estado. Acho que o Xerxes, bem acomodado, podia ser também uma figura interessante. Para mim é o melhor avançado do United neste momento. O Højlund tem muitas dificuldades em ser útil, em aparecer nas zonas de finalização.
Nunca achei que ia ouvir esta frase.
É, mas o Xerxes está em subida de forma, aliás. Sentiu-se mais uma vez o impacto que
certíssimo.
Teve na partida. Depois, à volta, há poucos extremos que marquem a diferença, não há um ponta de lança de créditos firmados. Eu acho que, muito provavelmente, vai chegar um ponta de lança. Não sei quem ao certo, o Gyökeres parece mais inclinado para o Arsenal. Sim, estamos no ataque ainda, acho que esses dois vão chegar. Depois um guarda-redes também me parece mais ou menos evidente. Diria também um médio centro. Mas depois entramos na fase do... A certa altura não dá para tudo.
Já entrei muitos. Pá,
acho que é 4-5, tem que ser. Não há forma de encarar a nova temporada.
Também vem muito se o Manchester United conseguir estar...
Está mais para o Arsenal.
Nas provas momento, europeias na próxima temporada, porque depois,
neste
se o
momento,
Arsenal
e
conseguindo estar na Champions...
Para as páginas em Inglaterra, e eu quero estar mais para o Arsenal do que para o Manchester United. E esse é um problema que o clube pode ter, é que não estando no patamar onde estão outros clubes do futebol inglês, pode ser muito mais complicado contratar, ou até não sendo mais complicado lá chegar, paga acima do preço. E é isso que tem acontecido ao United muitas vezes. É um clube que paga muito acima do preço. E isso depois tem consequências na gestão do clube. Aliás, esta época está a ser marcada por cortes em tudo e mais alguma coisa. E
o próprio adeptos fizeram um protesto.
O próprio dono do clube já disse que o clube gastou dinheiro em jogadores e nomeou mesmo os jogadores. Isto é muito raro. Claramente não vale o que foi pago por
mal. Ou é muito mal.
Luís, quem é que seria a tua prioridade? Quem e o quê? Para onde?
Não, o ataque em meio campo, sem dúvida. Sem dúvida. Um avançado, ponta de lança, mesmo ponta de lança de raiz, e não sei se um ou se dois médios centros.
Nós conversávamos ontem sobre a possibilidade de Wirtz vir para o Manchester City. Vês assim alguém com este nome e esta preponderância que consiga vir para o Manchester United? Não estando o Manchester United na Champions, nem na Europa League, nem na Conference League?
Sim, como o Tomás referiu, vai ser sempre a dificuldade em contratar, mas penso que pronto, o nome do Manchester United, sem dúvida, que é um mais, mas depois vamos ver se só vai jogar nas três competições, as caseiras, se vai fazer parte da Europa. Vai ser um processo bastante complicado. Eu julgo que vai ser um processo bastante complicado porque a venda e a compra e se há fundos disponíveis ou não e quanto é que há.
Eu não sei se vocês concordam, mas eu não acho que o Manchester United vá contratar estrelas. E temos alguns exemplos já recentes. O Dorgu é um jogador semi-desconhecido.
Certo.
Eu acho que o Ederson da Atalanta pode ser um nome muito querido para o meio-campo. O Matheus Cunha do Wolverhampton pode ser um nome a ter em conta para o ataque. Eu acho que o United, nesta altura, não se pode dar ao luxo de esbanjar dinheiro em estrelas, certo, na fase que o clube atravessa. Por um lado, porque pode ser difícil lá chegar. Por outro, porque o clube, na situação em que está, tem de valorizar os jogadores. Contratar jogadores que não estão diretamente no topo, mas que podem lá chegar.
Sim. E sem nos esquecermos que Salah, ao que tudo parece indicar, vai sair do Liverpool esta temporada. O Liverpool vai precisar de ir ao mercado também. E depois há o Manchester United de um lado, Liverpool do outro. Há o Arsenal ainda, que precisa de contratar urgente para a frente de ataque. E depois como é que um jogador decide? Não é?
A sorte é do jogador que tiver esses convites todos. Eu acho que
é grande.
É daquelas boas
dores. Matheus Cunha, por exemplo. Liverpool, Manchester United ou Arsenal?
Dependerá sempre do projeto. Eu acho que há aqui outro dado que podemos lançar para cima da mesa, que é a capacidade que o Ruben Amorim, no caso, estamos a falar do United, terá para convencer os jogadores, caso o United não vá à Europa.
Claro.
E o treinador já nos habituou a isso. É um treinador que, por exemplo, no Sporting, convenceu os jogadores a permanecerem sob um objetivo ou com um objetivo definido. E eventualmente não indo ao United a uma competição europeia com foco total na Premier, com um grande desafio, se calhar até convençam a outro jogador. Eu acho que depois também pesa aqui mais do que... Estamos a falar de grandes clubes, Arsenal, United, City,
claro.
Liverpool. Tem também muito a ver com... Eu acho que isso é importante também sublinhar os objetivos do jogador a médio e longo, dos agentes e a questão financeira.
E o projeto do clube.
Exato. Sim, eu quando falei do projeto, digo que é a primeira coisa, né? Okay. No caso do treinador
estar
a falar.
O projeto do Manchester United, ao que li, é em 2028, é até 2028, e é discutir o top 4 entre 1 a 2 anos. Acham isto real?
Acho que tem de ser para o ano. O United tem de lutar, eu não estou a dizer que tem que conseguir, mas tem que lutar pelo top 4 já na próxima época. O treinador teve 7, 8 meses para ir preparando a equipa, é verdade, com muitas dificuldades nesse processo, já está a filtrar os jogadores que quer e que não quer, aliás, no mercado de janeiro saíram alguns, e por isso, o próprio Ruben Amorim admitiu isto, não quer ser o treinador que está a pedir tempo infinito, portanto, isto não existe de facto, e nesse sentido acho que o treinador está consciente do clube em que está, de que esse processo não pode ser demasiado levado para a frente, ou seja, esta época, muito bem, na próxima é preciso o United, obviamente, competir mais perto dos adversários. Acho que pode olhar mais para clubes como o Newcastle, como o Chelsea, que têm contratado jogadores jovens, ou seja, há a percepção de que não é para ganhar agora, é para construir uma equipa que possa ganhar e estar sempre na luta em 3, 4 anos, e isso não se faz necessariamente com jogadores como Casemiro, e com isto não estou a dizer que o Casemiro é mau, atenção, não é isso, mas o Casemiro é um jogador para hoje,
certo.
E o United precisa de jogadores para amanhã, precisa de construir uma equipa robusta, e é a imagem do treinador nesta altura.
E que não contava para Ruben Amorim, no entretanto depois reconstruiu-se Casemiro, e agora já conta também
Casemiro, Varane,
pelas debilidades do plantel, não é?
Contratou.
Mas vai. Ah, penso que todos vão contando, porque... pelo que eles têm passado em termos de lesões, resultados e tudo, tem sido ali uma questão de experimentar os jogadores e testar o plantel, testar os jogadores, porque ele tem que perceber o que é que pode contar ou não para a próxima época. E claro que a classificação que ocupa o Manchester United, ninguém aceita. Mesmo os maiores rivais do Manchester United não aceitam que o Manchester United esteja naquela posição. Claro que para o ano tem que ser no top 4, sim, porque é algo que fosse impensável. Vai ser impensável. Ok, para o ano o Manchester vai lutar pelo top 10. Pode ser.
Achas que Ruben Amorim também, mais do que a pressão exterior, coloca também essa pressão nele próprio? Sentes isso?
É o dono que coloca no Ruben, o Ruben que coloca nos jogadores, que coloca na sua própria pessoa, porque todos nós conhecemos o Manchester United. Por onde é que anda o Manchester United, por onde é que andou, o que é que já conquistou, o que é que fez e tudo por aí fora. Por isso é que o Manchester United tem o peso que tem. Por isso é que o Ruben decidiu sair do Sporting a meio da época para o Manchester United. Portanto, não há cá qualquer dúvida que ou é.
Meus caros, foi o último derby de Manchester de Kevin De Bruyne, depois de 10 anos e 18 títulos pelo Manchester City. Podia ter sido um derby mais memorável para Kevin De Bruyne, mas ainda
consegue.
Assim... já não consegue. Mas ainda assim é uma das figuras que vai para sempre ficar ligado quase que umbilicalmente a esta era Guardiola.
Sem dúvida, para mim é a grande figura da era Guardiola e um dos dois melhores jogadores do City. Tinha de pensar mais a fundo entre Agüero e Kevin De Bruyne, acho que são os dois nomes maiores da história do Manchester City, construíram este clube dominador na Premier League. Kevin De Bruyne, neste momento, é o segundo maior assistente da Liga, historicamente, apenas atrás de Ryan Giggs, que fez a vida toda na Liga e por isso também teve uma longevidade diferente. Acho que é também um dos maiores, pelo menos top 10, e até poderíamos afunilar um pouco mais, é uma discussão que também podemos ter mais para a frente, top 10 histórico da Premier League. Acho que é o jogador para estar aí, e até podemos depois incluí-lo num top 5, por exemplo, lá está.
Aliás, há lendas...
Vai ser algo subjetivo, mas é um jogador para isso.
Há lendas da Premier.
Tínhamos aqui debate. desde os que tiveram influência no Manchester City... Sem dúvida.
Depois as opiniões vão sempre mudar um pouco, mas acho que é jogador para estar nesses tops restritos de lendas e sai na altura certa. Eu cada vez mais acho que é de valor quando o jogador respeita o próprio corpo e as próprias vontades e até respeita o clube, porque De Bruyne neste momento é um peso para o City, mais claro. Do que um valor acrescentado.
Lenda Luís Boamorte. Kevin De Bruyne entra aqui também neste quadro de lendas
da Premier League. Sem dúvida, por tudo o que fez. Tudo o que fez, todo o respeito que ganhou, tanto dos adeptos do City, de toda a massa associativa, do board do City e dos adversários, porque foi um jogador sempre esclarecido e muito leal. Portanto, temos aqui a campanha, mas isto acontece a todos, né? Vamos fazendo, ficando com mais idade, vamos perdendo algumas valências.
Mas é bonito claro, vê-lo saber sair.
Sim, sem dúvida, porque o que ele meteu na rede social, no Instagram, não, sem dúvida que o texto está muito bem construído, não sei se foi ele que fez ou não, mas não, sem dúvida,
está
muito bem conseguido, sim, sem dúvida.
Oscar Grealish diz que foi por causa dele também que Grealish assinou pelo Manchester City, e acredito também que tenha tido influência na carreira não só de Grealish, mas de muitos jogadores. Foi ovacionado como merecia também por Old Trafford, isso é também bonito.
Sem dúvida, até porque ele tem uma história muito bonita e muito curiosa de ter passado antes de ter brilhado durante estes longos anos no Manchester City, de ter tido uma curta passagem com apenas 3 jogos ao serviço dos Blues, ao serviço do Chelsea. E acaba por marcar uma era, e acho que todas as pessoas reconheceram isso e reconhecem, quer na Premier, quer a nível global, porque mais do que os 70 golos em praticamente 300 jogos que fez ao serviço do Manchester City, nós temos que contabilizar as infindáveis assistências, os dribles, o espírito de equipa e a confiança do treinador, como o Tomás fazia referência. Eu acho que isso também é muito importante. Foi uma das principais figuras desta era de Guardiola que nos habituámos a ver, e também da seleção belga, não podemos esquecer isso, porque esteve, diria eu, ligado a grandes
momentos
da seleção
belga. Muitos dos sucessos, sem dúvida.
Em 2018, por exemplo, no Campeonato do Mundo, e por isso acaba aqui, fecha-se aqui um ciclo. Até lá ainda tem alguns jogos para realizar ou não, veremos o que é que o Guardiola vai fazer, mas adorado por muitos e respeitado. Acho que isso talvez tenha sido ontem, e sente-se, percebe-se que há aqui já aqui uma certa nostalgia, porque claro, o City está a lutar pela Champions e aparentemente vai conseguir esse objetivo, mas percebe-se que é o final de uma era, claramente.
E é um jogador de talento consensual, o que não é assim tão fácil. Ou seja, toda a gente respeita o jogador Kevin De Bruyne e o legado do jogador. Por isso,
num mundo em que toda a gente
está
tem
lá
opiniões...
Está lá em cima.
Fica a Premier League a perder se sair da Premier League, que eu acredito que sim.
E era isso que eu ia perguntar. Excelente pivô Luís Boamorte. Era isso que eu ia perguntar. Qual é que é o próximo destino de Kevin De Bruyne?
Eu acho que isso são situações complicadas. Depois de 10 anos e por tudo que vive no Manchester City, eu duvido que ele... é possível, mas eu duvido que ele vá... Que ele escolha outra equipa em Inglaterra.
MLS ou Arábia Saudita. Eu acho
Arábia
que,
ou MLS.
Saindo do City não é para continuar numa liga de topo. Porque uma liga de topo, mesmo que seja num clube um pouco... menos importante e com menos ambição, não lhe tira o dia-a-dia, a carga de treino, a responsabilidade, seria sempre uma figura. Acho que é mesmo um final de carreira ao mais alto nível. Agora vai jogar por diversão, provavelmente, e num contrato vantajoso.
Fala-se muito aqui na Arábia. Inclusive era uma equipa da segunda divisão.
Naquela cidade construída.
Uau! Luís Boamorte ficou... estupefacto com essa informação.
Não, aí já não, pronto, não estou a dizer que não estou a duvidar de ti, é, Oscar.
Não concordo. Eu estou a dizer aquilo que está a ser
correr,
vinculado.
Okay.
A Arábia Saudita,
não,
alguns clubes.
Segunda divisão, na Arábia Saudita, segunda divisão, não.
Não, a equipa pode subir para a primeira, não é isso que está em causa, mas aqui fala-se muito na Arábia como uma grande possibilidade.
Antes de sair, vai ainda ajudar o Manchester City a tentar conquistar o grande objetivo desta temporada, não é? Que é estar na Champions League na próxima época.
Sim, ainda tem a
taça. É só isto.
Tem a taça de Inglaterra, certo?
Certo. Sim. Portanto, mas este é o grande objetivo da temporada, não é?
Eu acho que mais do que esse objetivo, né? Porque eu acho que o Manchester City não falhará a Champions, será vencer a taça de Inglaterra.
E mesmo numa má época do City, pode haver lugar para um título e para um lugar respeitável na Premier League. Terceiro, quarto, ou que se verá.
Quem vai vencer a Premier League esta temporada é...
Outra vez?
O Liverpool. Apesar do Liverpool ter perdido frente ao Fulham esta jornada, ao fim de 26 jogos consecutivos sem perder na Premier League. E, meus caros, vou-vos dizer que isto é incrível, porque não é incrível o Liverpool ter perdido, mas é incrível o facto de um treinador português, mais um, ter conseguido colocar aqui um travão a um favorito e candidato ao título, Marco Silva.
Sim, o Fulham, já sabemos da qualidade, embora o Fulham este ano tenha, nos jogos mais importantes, diríamos, mais importantes, ok, vou retirar os mais importantes, espera aí, vou ressalvar. Não, os jogos em que o Fulham podia ter sempre dado mais um salto na tabela, os jogos em casa com Crystal Palace, Southampton...
Equipas da parte de baixo.
Equipas da parte de baixo, e o Fulham não o fez. Mas sabemos, também reconhecemos que o Fulham contra as equipas grandes consegue sempre fazer bons jogos, o que aconteceu durante a semana frente ao Arsenal, teve bem e acaba por perder o jogo. Agora com o Liverpool tem aquele período avassalador em que o Liverpool não consegue aguentar, quando o Liverpool sai a ganhar e as coisas abanam ali um bocadinho e pronto, lá está o Liverpool por cima e vai, sim, e vai enrolar e deitar e tudo e por aí fora, e não foi, passou a ser ao contrário. Sem dúvida que o Fulham, sabemos de tudo o que é capaz de fazer, o que o Marco Silva tem feito, o belo trabalho que tem feito também ao serviço do Fulham. E claro, eu vou ser sincero, eu estava ali a pender para o empate.
Depois do golo do, sim, Luís ou antes? Quando tu viste...
Eu quando vejo mesmo o Fulham a perder 1-0, que eu estava a acompanhar o jogo, eu acreditava que o Fulham, pelo menos o empate, queria conseguir, mas o Arsenal também não tirou partido disso no dia anterior, claro, frente ao Everton, por isso, mesmo assim com a derrota, mas foi bom para o Fulham. Alimentou a esperança do Arsenal mais um bocadinho, e agora vamos ver, e do campeonato também.
Perdeu pela primeira vez fora de casa.
Eu acho que o Fulham alimentou a própria esperança até de poder, quem sabe, um lugar histórico de competição europeia para Marco Silva, e acho que a maior pontuação de sempre do clube vai ser alcançada. Neste momento está a 2 vitórias, portanto há margem suficiente para conseguir essa, certo, pontuação histórica. É uma vitória especialmente importante, diria, depois da eliminação da taça, e esse era obviamente um sonho que o Fulham também perseguia. Jogou em casa contra o Palace, portanto um jogo que nem sequer foi contra um dos principais clubes em Inglaterra, havia essa possibilidade. Por isso, vencer o líder e provável campeão é uma marca do trabalho de Marco Silva. Não sei se não está já no final de trabalho, porque acho que conseguindo, de facto, a maior pontuação de sempre do Fulham é mais do que...
Acho que é um ciclo que se fecha também aqui
é mais
para
o Marco.
É mais
do que justificado, quer para o clube, quer para o treinador. Sobretudo para o treinador, pelo trajeto que foi fazendo, subida, manutenção tranquila... Quem sabe, lugar europeu, melhor pontuação de sempre.
Sim, ainda
estaria,
está...
aqui tudo reunido para que pudesse experimentar outro clube.
Ainda está a tempo dos lugares europeus. Oscar, aqui também acredito que muito burburinho aqui em Inglaterra, sobretudo por este Fulham também estar a dar luta mais uma temporada e quem, sim, sabe, até fazer esse lugar europeu.
São vários os clubes e vários os registros importantes em relação ao Fulham, desde logo, por exemplo, o Rodrigo Muniz, que já alcançou a melhor marca da carreira, e apesar de ser bastante jovem em termos de golos marcados, é também uma aposta do Fulham e do Marco. Essa questão da pontuação, da Europa, o Marco disse depois do jogo que quer os pés bem assentes no chão. Há muitos olhares para o Nottingham Forest, e a excelente campanha que está a fazer, para o próprio Palace, que está a fazer um ano de 2025 absolutamente extraordinário.
Já é o habitual no Palace, começa mal e depois termina muito bem.
O Everton do Moyes, portanto, aqui se não nos cingirmos à despromoção ou ao campeão, há muitas equipas que são faladas. Em relação ao Fulham, é mais um grande resultado, tem-nos habituado a isso também esta temporada, a belos momentos e a grandes marcos na época, e é mais uma vez a afirmação de um treinador que está há 8 anos no futebol inglês e que é reconhecido por muitos dos seus pares. Portanto, eu acho que há aqui uma expectativa, sobretudo para aquilo que o Tomás dizia, até mais do que a Europa, não sei, é a obtenção do melhor registro de sempre em termos de pontuação do clube na Premier League.
Mérito do Fulham, Tomás, mas também parece que a defesa do Liverpool se enganou nas horas do jogo.
Foi a pior exibição defensiva da temporada do Liverpool, sem Alisson na baliza, mas o quarteto defensivo, e com Curtis Jones adaptado, fartou-se de cometer erros. O Konaté logo a abrir, uma perda de bola dentro da grande área. O Van Dijk teve super dificuldades contra o Rodrigo Muniz, que fez um belíssimo jogo no ataque do Fulham. O Iwobi, que enfrentou muitas vezes o Curtis Jones, e com movimentos de ruptura também, quer do Robinson e até do próprio Bessie, que se envolvia para desequilibrar. O Van Dijk fica ligado ao terceiro golo. O Robertson esteve aos papéis constantemente, por isso o Fulham conseguiu de facto levar a defesa do Liverpool a errar, maior parte dos erros forçados, outros não tanto, foram certo. Erros mesmo da própria equipa do Liverpool. Eu já noto muito desgaste nas principais figuras da equipa. Acho que é a altura de o Arne Slot tentar puxar os jogadores um pouco mais de segunda linha. O Harvey Elliott, por exemplo, entrou bastante bem. O Luís Dias, que está em subida de forma novamente depois de um período menos conseguido. E claro, do Salah, que nesta altura fechou a torneira, e não é novidade, acontece muitas vezes a Salah, mas estendeu um pouco mais, foi até março, o último mês já não é propriamente famoso.
E agora que eu... Não, agora que eu o coloquei como capitão na Fantasy. Agora, foi na semana passada.
Calma, ainda não acabou, ainda faltam 8. Ainda faltam 8 jornadas.
Eu acho que a Inês é sempre muito bom a parte do final das épocas, para terminar com a ansiedade, porque vejo-te sofrer.
Eu sofro com isto. Para a próxima época não entra em nada de... Para a próxima época não entra em nada destes campeonatos. Meus caros, quem também acabou por ser do imprevisível para o previsível, no caso, portanto, o previsível do Southampton ter perdido esta jornada frente ao Tottenham, sabia que uma derrota acabava por sentenciar a descida ao Championship. São, de resto, a equipa que mais cedo desceu, aconteceu frente ao Tottenham, uma derrota por 3-1.
Tenho alguma pena pelo Southampton, que é uma equipa divertida, mas faz lembrar outras equipas que subiram e desceram. Lembro-me do Norwich, também era uma equipa animada, discutia os jogos, mas muito frágil. É uma equipa defensivamente muito frágil, não consegue marcar muitos golos, e por isso acaba por ser, sem nenhuma surpresa, a primeira equipa que desce. Ainda está, eu acho que vai conseguir, a tentar evitar ser a pior equipa de sempre a nível de pontos. Para já é o Derby County, o Southampton tem alguns jogos para conseguir mais uns pontinhos, acho que vai conseguir, ficaria surpreendido se não conseguisse, porque de facto a equipa tem alguma qualidade, até individualmente. Destaco dois nomes, o Tyler Dibbling, que é um dos bons valores que apareceu nesta Premier League, o extremo direito, de pé esquerdo, e o Matheus Fernandes. Eu não sei exatamente se o Matheus Fernandes vai ficar no Southampton, porque também sabemos que estes clubes que descem para o ano vão ser muito fortes no Championship. É muito provável que o Southampton até consiga lutar novamente para subir. Claro. E esta é a dificuldade da transição para a Premier League. Clubes muito fortes no Championship, mas na Premier League são os mais fracos, e é difícil de superar
aconteceu
essa barreira.
Aconteceu em 22-23?
O ano passado aconteceu exatamente o mesmo, o Luton desceu, o Burnley desceu.
O Luton está a passar mal para manter no Championship.
Sim, mas o Burnley e o Sheffield United, por exemplo, estão perto da subida. As equipas que descem depois são as mais fortes do Championship, e esta fronteira é muito difícil de eliminar.
Sabem o que é que foi noticiado há 28 segundos? Ivan Juric deixa o comando técnico do Southampton. 3 meses depois de ter estado
normal,
ter sido contratado, acaba por deixar o comando técnico.
Será que há alguma cláusula no contrato? Não é a melhor altura?
Faltam 7 jornadas. Será que é o melhor momento para despedir o treinador?
A mim só me surpreende, no caso, se for decisão do treinador, porque... Quando ele chega ao Southampton, eu achei até que, ok, boas épocas no Torino, no Hellas Verona, vinha da Roma, Portanto, até achei que a equipa já está praticamente sentenciada, até seria para ficar para o Championship. Agora surpreende-me, de facto, a notícia aqui, o que eu leio é que o Southampton despede Ivan Juric. Portanto, não sabemos se foi o treinador ou se foi o clube, mas foi o clube. A única ligação que eu posso ver aqui tem que ver com a... Eu creio que recentemente o clube passou aqui por uma mudança de diretor desportivo, fez algumas alterações, mas por acaso não
eu acho que pode ser já para encarar a subida, ou seja, não é o Ivan Juric o treinador que o Southampton quer para lutar pela subida e por isso despede já o treinador que não vai fazer a próxima temporada e agora não sei se vai para um interino enquanto tenta contratar um novo treinador ou se entra já o novo treinador, porque no futebol inglês também não é muito incomum vermos o treinador que desce depois de ter o treinador que sobe. Porque Exato. Tem essa continuidade e essa margem para trabalhar. Agora, o Juric acho que de facto não é o típico treinador que desce e depois fica para voltar a subir. Não Exato. É esse o tipo, até porque deve ter marcado, imagino eu.
Já vimos, foi o treinador que subiu, foi o treinador que desceu.
Também acontece. Também acontece.
Depois teve direito ao Bayern de Munique.
É verdade. Olha que vai ser campeão.
Mas não deixa de ser surpreendente que isto aconteça há 7 jornadas do fim da temporada, sim. Mas... O Southampton aqui é que tem a última palavra, portanto. Meus caros, temos pouco tempo, como é habitual, para o Gol da Jornada. Gol da Jornada patrocinado pela Guinness 0.0 para esta ronda de Premier League. Golo de McAllister, Liverpool-Fulham, golo de Bowen e também o golo de Jota Silva. Este é o golo de McAllister. Tomás.
Golaço a solo, recupera, passa um adversário, remate fortíssimo e cruzado, eu acho que merece um destaque. Aliás, foi talvez o único ou um dos poucos momentos de superioridade individual do Liverpool nesta partida. Ali resiste ao choque, o remate é fortíssimo e colocado, e atenção que o Bernd Leno não é nada pequenino, portanto eu vejo aqui um grande golo.
Grande golo este de McAllister.
Ainda por cima dizem que os golos de fora da área estão em vias de extinção. E esta merece.
Um grande remate.
Sinto os teus adversários.
Estão intimidados.
Nada disso.
Adversário.
Olha, o Lisboa Morte não pôs nenhum defeito.
Verdade. Portanto, não é nada comum.
São meus amigos, os do Fulham.
Tiveram muito bem.
Não é nada comum. Mas e o golo agora de Jota Silva? Porque apesar do Nottingham Forest não ter vencido, Jota Silva marcou.
Eu acho que a assistência não é para o Jota. A assistência não é para o Jota, mas aqui o Jota é o avançado que é egoísta, sentiu que eu vou fazer e assumiu. Rouba a bola ao colega, entre aspas, e determinado, remate cruzado, sem dúvida.
É um pezinho esquerdo.
O Jota é muito agressivo, é um dos avançados mais agressivos que.
Por onde passa a bola, é uma das pernas do jogo
que existe na Liga.
Ora, estamos aqui com o golo de Jota Silva e de McAllister e falta-nos o golo do Jared Bowen.
West Ham.
Sim, senhora, que é do nosso Oscar Cordeiro.
Eu defendo com toda a propriedade, não só por também ser um jogador que eu gosto muito, por ser o West Ham, mas, por claro, acaba por fazer aqui uma coisa que não é muito comum no Bowen, que é um... golo impondo-se às defesas nas alturas e a colocar. Diz Luís.
Não, só estou a ouvir. Não, que eu vi. É que eu vi ali o Jean-Paul Gaultier na baliza.
Diz lá, não, é um grande trabalho individual.
Sem dúvida.
Assistência. E depois, cabeceamento com conta, peso e medida.
Não sei se reparaste para onde é que saltou a defesa, né?
Acho que merecia, porque eu tenho memória, esta temporada ainda não foi eleito nenhum gol de cabeça.
Eu acho que nós nunca...
Este argumento peraí.
Vamos rever os golos da jornada, porque eu também um de cabeça. Peraí.
Eu acho que nós nunca escolhemos um gol de cabeça. Escolhemos.
Tu é que escolhes, Inês. Não somos nós.
Oscar,
tu é que escolhes.
Sim. A bola vai, entra no cantinho.
Mano, sem braços.
Não, mas eu estou muito indecisa. Eu gosto do gol do Jota Silva, também pela marca portuguesa. Uhum. Que tem, e pelo momento do Jota Silva neste Nottingham Forest, mas eu acho que o do McAllister e o do Bowen são melhores.
Ei,
Por isso, Luís Balmorte, se eu reclamo, fica no terceiro lugar.
Se eu não reclamo, é porque não reclamo. O complô está instalado. O complô está instalado. Não vem mais.
O Luís Balmorte é o terceiro.
Não vem mais. Quando é que acaba? Quando é que acaba a época? Não, para mim acabou hoje.
Maio.
Foi de Bruno foi-se embora.
É o
Ivan
Juric.
Já estou. O Ivan Juric já estou. Já rescindi. Já. Ei, pá.
Mas eu acho. Eu acho que o do McAllister é o gol vencedor.
Eu já sou o Liverpool, não é? Campeão
desta
principal.
Jornada.
Campeão olhou aí para o lado. Eu não sei campeão quem é que está a dar apoio hoje no podcast a nível.
Pedro Afonso estava aqui num burburinho.
É, né, Oscar?
Mas pois, sim, mas...
Com Pedro Afonso,
temos de reconhecer. Ninguém aqui pôs defeitos.
Depois que o Pedro Afonso resolve
então, eu não podia meter defeitos, senão depois já não entro lá no fundo.
Acertam contas.
Já não vais ao relvado.
Já não posso ir ao fundo.
Acertam contas em off. O golo da jornada é o golo do McAllister no jogo Fulham-Liverpool, no momento que é patrocinado pela Guinness 0.0. E não há mais... Aqui está. Publicidade à Guinness. Nosso Luís Beaumont faz
alguma.
De tudo neste podcast.
Está a ver se ganha alguma.
A sério.
Há ainda tempo, contudo, para o Mundial de Clubes. Recordares que vão estar também clubes ingleses no FIFA Club World Cup, o Manchester City, o Chelsea. São clubes que vais poder ver em direto e grátis em dazone.com, na app. Basta criares conta na app e tens acesso a todo o Mundial de Clubes de forma gratuita e em direto. Por isso é mesmo a não perderes. E vocês também têm que ir lá à app... Pôr o olho naquilo que está acontecendo no Mundial de Clubes. A vossa época não acaba.
Já rescindi, já acabei a época, já acabei.
E não há tempo para mais. Meus caros, muito obrigada por mais uma semana da Premier Pub. Estamos de regresso na próxima segunda-feira.